Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos meditar num texto muito especial hoje. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 44, Lucas registra assim: e posto de agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Era um momento muito difícil que Jesus estava passando. Nós entendemos isso. E também vamos observar que nesse momento difícil, Jesus está levando os três discípulos mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. E aí, nesse texto, nós vamos ver o desenrolar, o procedimento de cada um e trazer para a nossa vivência hoje, para o que enfrentamos hoje no dia a dia. E vamos observar que muitas vezes há uma similitude muito grande com aquilo que Jesus passou. Há situações na nossa vida que é nossa. Nós é que vamos passar, nós é que vamos vivê-la. E não tem como passarmos essa situação para os outros. Por quê? Porque ela é nossa. Quando você analisa o texto, você já começa a entender. Getsêmani significa no hebraico o lugar do lagar, da preparação do óleo, onde havia aquela plantação de oliveiras. É um lugar que existe lá em Israel até hoje. Se você for lá hoje no Getsêmani, hoje está fechado e precisa pagar um ingresso para você entrar lá no jardim do Getsêmani, não é? Mas está lá o Jardim das Oliveiras. E também você vai ver lá uma prensa para a extração do óleo das azeitonas. Então, você vai observar qual era o sistema, né, da azeitona passar por aquela prensa e para poder ser extraído o óleo. E o óleo era um ponto chave, tanto na economia como na utilidade dele, até para iluminar as casas. Então é muito importante nós vermos essa situação. Por outro lado, você começa a observar o sofrimento do Senhor Jesus, que não foi causado pelo medo de morrer, pelas injúrias sofridas, né, pelo que ele iria passar, pelas perseguições, acompanhadas até de agressões, zombarias e falsas acusações. O sofrimento de Jesus não foi simplesmente por isso. É muito bom quando você pode ler o Novo Testamento e trazer a comparação com alguns textos do Antigo Testamento, principalmente ali o livro de Isaías, capítulo 53, onde vem mostrar, né, já antevendo a agonia que Jesus estaria passando. E Jesus lutando contra as potestades das trevas. Por isso, Lucas está dizendo: posto em agonia, orava mais intensamente. Então, aqui já está antevendo a caminhada de Jesus até a cruz, e que foi uma posição amarga, foi uma posição cruel contra o Senhor. Se nós questionarmos sobre a verdade central do cristianismo, nós responderemos sem pestanejar: a cruz foi o ponto máximo do sofrer de Jesus. Foi o máximo. A morte de Cristo estava associada ao pecado de cada um de nós. Por isso, Isaías 53 vem dizer: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, fez com que fosse possível a libertação completa da vida que nós vivíamos, ou seja, uma vida pecaminosa, uma vida oprimida, uma vida sem a verdadeira paz, sem a verdadeira alegria. Nós tínhamos lampejos de paz, lampejos de alegria. Nós não conhecíamos a verdadeira paz. Só conhece a verdadeira paz quem tem um encontro com Jesus. Por isso Jesus disse: deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus é diferente da paz que o mundo apregoa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a paz do mundo é uma paz associada ao pecado, é a paz associada à facilidade financeira e a tantas outras situações do mundo, que o mundo oferece. Mas a paz de Cristo é você ter essa paz mesmo vivendo dentro das situações conturbadas. Você está sendo perseguido, mas você tem a paz de Cristo no seu coração. Você está sendo injuriado, mas você tem a paz de Cristo no seu coração. Você está sendo injustiçado, mas você tem a paz de Cristo no seu coração. Nada abala essa paz que o Senhor plantou no seu coração. Isaías, ainda usado pelo Senhor, ele diz que a paz que vem de Deus não terá fim. Então, nada no mundo vai tirar a paz que o Senhor Jesus plantou em nosso coração. Então, sem Jesus, nada disso seria possível. Nós vencemos, nós caminhamos, nós ultrapassamos as barreiras, as adversidades, os ventos contrários, porque o Senhor nos fortalece. E é justamente o que Paulo escreve em Filipenses: tudo posso, mas quando? Quando é que eu posso tudo? Quando Cristo me fortalece. Então, essa tudo posso, essa frase, não é uma permissividade para eu fazer o que bem entendo. Não, Paulo está declarando que eu posso porque o Senhor está me fortalecendo. Então, se é o Senhor que está me fortalecendo, eu faço tudo que vai corroborar com a minha comunhão com Deus, com a minha dependência de Deus. Então, está fora de cogitação eu fazer qualquer coisa que vai quebrar essa intimidade, essa comunhão com Deus. Eu posso vencer a luta, posso vencer a prova, eu posso caminhar de uma forma gloriosa, vitoriosa, porque em todas as situações o Senhor está do nosso lado, nos fortalecendo. Ali no sopé das oliveiras estava quem? Jesus, o Filho unigênito de Deus. Filho unigênito de Deus. E naquele lugar havia aquela prensa, lembra que eu falei no início? Para o fabrico do azeite, esmagando as azeitonas. Veja, para extrair o azeite era necessário a prensa esmagar a azeitona. E quando você vai parafrasear, você vai observar que Jesus foi esmagado pelos erros da humanidade, pelos erros de cada um de nós. Naquele palco de angústia, naquele palco de dor, naquele palco de sofrer, Jesus chorou e clamou ao Pai por um livramento. Lembra-se da oração de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então Jesus mostra para nós que Getsêmane é lugar de clamor, Getsêmane é lugar de oração, como também Getsêmane é lugar de entrega. O Senhor Jesus orou intensamente, e qual a surpresa? Ele leva três amigos mais próximos para darem suporte a ele na oração. Mas quando ele vai à procura desses amigos, encontra-os dormindo. Dormindo. E enquanto muitos dormem, você enfrenta uma noite de agonia. Muitos dormem, você enfrenta uma noite de insônia, de perseguição, de angústia, de dor, de lágrima, de tristeza. E você às vezes questiona, mas ninguém se apresenta para dividir esse fardo comigo, porque é você que está passando, e não queira que outra pessoa entenda, aquilate aquilo que você está passando. E outra coisa, Deus fala no teu íntimo, e para você não se sentir sozinho, não se sentir largado, abandonado, à deriva, normalmente o Senhor está falando com você: não temas, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, clama a mim, eu quero te responder, eu quero conversar com você, eu te sustento, eu te levanto, eu te animo. Então o Senhor tem palavras extraordinárias para a nossa vida, para que nós vençamos as adversidades e entendamos que nós não estamos sozinhos naquela situação. Às vezes o amigo mais próximo não pode nos ajudar, às vezes nem o nosso cônjuge pode nos ajudar, mas o que as pessoas não podem, Jesus pode, Jesus faz. E o Senhor Jesus mostra para nós ali no Getsêmani que ele não fugiu da batalha, ele enfrentou a luta, ele se dispôs a obedecer à soberania da vontade do Pai na vida dele. O Senhor Jesus, ele sabe sempre o que é melhor para cada um de nós. Ele veio ao mundo para falar dessa verdade. Ele veio ao mundo para trazer o reino da verdade ao coração de cada um de nós. E sem dúvida alguma, era por causa da verdade que ele estava sendo julgado. Você já percebeu? A verdade incomoda. A verdade incomoda. A verdade leva a pessoa a uma avaliação dos valores que ela está vivendo. Então, é preciso que constantemente nós estejamos ali, ó, nos apercebendo da verdade. Como está a minha vida? Como está meu procedimento? Como está o meu testemunho? E aquelas pessoas, aqueles religiosos, aquelas autoridades da época estavam rejeitando a verdade, embora eles se achassem certos em suas filosofias, em seus rituais, em suas celebrações de culto, eles se achavam certíssimos, mas eles estavam se levantando contra a verdade. Aí eu paro e questiono: qual tem sido a nossa preocupação com a verdade? Hoje nós estamos vivendo de uma forma que às vezes pessoas dentro da igreja estão dizendo que a mentira às vezes é necessária. E na contramão, o próprio Senhor Jesus vem mostrar para nós que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele é homicida desde o princípio, João 8:44. Então o Senhor não deixa dúvida qual a origem da mentira e como é que nós vamos aderir à mentira e como é que nós vamos usar a mentira como se fosse algo imprescindível na nossa vida. Não, nós precisamos viver na verdade. Jesus mostra aqui no Getsêmani que ele estava pagando um alto preço por viver na verdade. E quando nós olhamos para a artimanha do inimigo, é o mesmo espírito de mentira, é o mesmo espírito de devassidão que prevalece no mundo hoje. Por quê? Todos aqueles que compactuam com a mentira, compactuam com o pai da mentira. Getsêmani é lugar de luta. Getsêmani é lugar de prova, de solidão, de dor. Jesus ficou só no momento em que mais precisava do apoio dos seus discípulos. E até aqueles três mais achegados, na hora da oração, falharam. Ao invés de estarem orando juntamente com Jesus, eles estavam dormindo. Na vigília da noite, quando a prova era mais intensa, eles dormiram. Por quê? porque ninguém consegue aquilatar o peso do problema que você enfrenta. Só o Senhor Jesus tem essa capacidade. Você está passando por peso sobre os seus ombros, a dor que faz você sofrer. Só o Senhor é contigo. Isaías 41:10, ele diz: não temas, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. Em Lucas 22, no verso 42, Jesus ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por que que Jesus disse se possível? Porque ele não queria ser desobediente à vontade, à direção que o Pai tinha para a vida dele. Então, Getsêmani é lugar de choro, é lugar de clamor. Getsêmani é lugar de esvaziamento. E ali Jesus chorou, né? Não para pedir dispensa, não para fugir da vontade do Pai, mas para enfrentá-la, para levar até o fim o plano do Pai. Assim é a verdadeira fé. Nos leva a sermos obedientes, nos leva a estar no lugar certo, a depender da direção de Deus e a triunfar sobre as artimanhas do maligno. Jesus chorou. Jesus amargou a solidão. Jesus suou gotas de sangue. Jesus não recebeu ajuda terrena. Jesus não recebeu consolo por parte dos seus discípulos. Não houve tapinha nas costas. Não houve abraço. Mas do céu, o Pai enviou os anjos para fortalecê-lo. E quando você olha para essa situação, você vai entender que a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário não foi uma derrota, mas uma consumação da grande vitória. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, adquirindo para cada um de nós a vida eterna. Nós não seguimos a um Deus morto. Nós não fazemos apologia a um Deus morto. O próprio Jesus deixou para nós esse lembrete: como eu vivo, vós também vivereis. Você serve a um Deus vivo. Viva intensamente na presença desse Deus maravilhoso. E entenda: vem as lutas, vem as provas, viva na verdade, porque na verdade, que é Cristo, você é vencedor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor te abençoe grandemente.